Vamos nos levantar e orar. Senhor, nosso Deus, cada palavra que lemos, cada hino que cantamos, cada pensamento que é expresso, nos comove, nos atinge, nos toma no profundo íntimo de nossa alma. Senhor, nós chegamos ao fim dos dias, em um tempo em que Tu queres te revelar mais uma vez. E como Sansão orou naquela época, mais uma vez, Senhor, mais uma vez, que o Teu poder, o poder da ressurreição, retorne à Tua congregação, o poder do sangue, da palavra e do Espírito. Senhor, que ninguém seja encontrado enganado no final de nossa peregrinação. Conceda-nos graça diante da Tua face e na Tua presença para sermos transformados, mudados e renovados. Meu Deus, quão poderosamente Tu falaste conosco durante tantos anos, através de Tua palavra revelada. Quando olhamos para nós mesmos, não temos nada para nos gloriar, a não ser de nossas fraquezas. Mas, Senhor, quando olhamos para Ti, nós somos consolados, pois Tu és o iniciador e o aperfeiçoador da nossa fé. Fiel Deus, nos acolha hoje. Eu te agradeço por Tua presença. Tu estás nesta sala. Tu estás no nosso meio. Fiel Senhor, eu peço-Te que o Teu Espírito produza em nossos corações a fé por meio da Tua palavra que nós necessitamos para que Tu possas Te revelar. Senhor, todos que estavam cansados e fatigados, Tu os chamaste e lhes deste descanso para suas almas. Fiel Deus, como pessoas necessitadas, como pessoas desamparadas, chegamos até Ti e Te agradecemos por Tu teres se tornado nosso auxílio pela graça. Fiel Deus, abençoa-nos ainda mais no decorrer desta hora, Senhor. E se fechamos os olhos, nós abrimos os nossos corações de tal forma que Tu possas chegar ao Teu direito. Mantenha-nos na Tua graça. Abençoe e concede agora a Tua palavra em breve, pela graça, no nome de Jesus. Amém. Nós nos sentamos. Eu tenho apenas algumas palavras que eu desejo ler. A primeira, de Atos dos Apóstolos 16. Apenas essa frase. Todos nós conhecemos a história da mulher de púrpura que estava ouvindo naquele tempo, e aqui em Atos 16 está na última parte do versículo 14. O Senhor lhe abriu o coração. Não é uma palavra longa que lemos, mas de tal grande importância. Ela estava entre os ouvintes e Deus ou o Senhor lhe abriu o coração. É necessário que nós, como ouvintes, não temos apenas ouvidos. Sim, graças a Deus, ou não, eles são automaticamente abertos para tudo que é dito. E às vezes gostaríamos de ter um sistema automático integrado para que nossa audição só se abrisse quando fosse dito algo que nosso coração pudesse suportar e que nos trouxesse bênçãos. Tal automaticidade nos foi negada e nossos ouvidos ouvem da direita e da esquerda o bem e o mal. E o nosso coração tem que lidar com isso. E estamos sempre no meio e sempre de novo de um confronto, de uma batalha espiritual. E quando alguém pensa que já superou e conquistou tudo, então entra algo da esquerda ou da direita no seu ouvido e se somente ficasse assim na cabeça, mas já vem pelo ouvido e entra no coração. Já estamos em uma nova luta, em uma nova catástrofe. Mas isso nos é concedido para que passemos pelas provações. E é dito, abençoado é o homem que passa nas provações. Deus não permite mais do que podemos suportar. E às vezes, um ou outro pode já ter dito, eu não aguento mais. E talvez alguém já tenha dito, depois de ter passado por seus lábios, não posso mais, eu não quero mais. E depois pediu desculpas ao Senhor. Há muitas coisas. As pessoas que estão em desespero já passaram por certas coisas. Mas Jó escreve que Deus não pesa as palavras de quem está desesperado. Deus não pode. Aqui se trata somente de um pensamento. O Senhor lhe abriu o coração. E é o meu desejo e a minha oração que os nossos corações sejam abertos sob a proclamação da palavra e que o Senhor possa se dirigir a nós tão diretamente que quase caiamos de nossas cadeiras porque sua palavra nos atingiu e nós sentimos que é a nós que ele se dirige. Nós não estamos apenas assistindo para que os outros ouçam, mas nós somos abordados. Aqui eu gostaria de ler uma palavra, o irmão Pisan já leu da carta aos Efésios, e todas as cartas aos Efésios são para o ensino, são as mais preciosas, mais importantes, seja sobre a eleição, a predestinação e a bênção de Deus que recebemos. Nas epístolas aos Efésios, muito foi dito e o que é profundo. Está aqui que Deus nos elegeu, que Ele nos agraciou, que fomos ressuscitados em Cristo e transferidos para o mundo celestial. Nós lemos isso de Efésios 2. A propósito, esse também foi o texto do sermão do irmão Branham, Deus rico em misericórdia. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, ele não apenas falava de amor, ele o tinha e ainda tem hoje, pois amou os seus e os ama até o fim. Dizemos hoje, nós amamos você e amanhã o amor se transformou em ódio, tudo está de cabeça para baixo, ninguém sabe mais para onde ir. Com Deus é bem diferente. Ele nos amou e tornou seu amor conhecido no Gólgota. E é isso que o quinto versículo diz. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aqui temos um fato divino que deve ser colocado diante de nós e gravado em nosso coração. Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo. A inimizade foi removida e Ele não apenas nos perdoou e retirou as transgressões, mas ao mesmo tempo nos vivificou com Cristo. Isso não vai acontecer ainda, isso já aconteceu. Toda obra de redenção é uma obra de Deus. E Deus nunca faz algo pela metade, mas sempre algo completo. Quando Deus, o Senhor, no sétimo dia, olhou para todas as obras e para o que havia criado, lemos de forma tão bela, e Ele viu que tudo estava bem, de fato, muito bem. Vou ler essa parte novamente. Pelo seu muito amor com que nos amou, está aqui, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso já aconteceu da parte de Deus. E a congregação do Senhor é eleita e predestinada. Estivemos em Deus e sempre estaremos nele, porque Ele nos elegeu e nos predestinou para isso. Paulo disse isso muito claramente em Gálatas 1, ou seja, no versículo 15. Mas quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça revelar seu Filho em mim, separado a partir do ventre já. Deixe-me dizer isso hoje. Há pessoas que nascem nesse mundo que estavam destinadas a nascer de novo naquele mundo. E há pessoas que nascem nesse mundo que, na verdade, não foram determinadas para isso. E há um versículo já no Antigo Testamento, não quero ler as passagens agora no Novo, mas para mostrar a vocês como o Espírito de Deus já falava no Antigo Testamento por meio dos profetas e homens de Deus, nós lemos no Salmo 58, versículo 3. Os ímpios já são apóstatas ou infiéis desde o nascimento, até mesmo desde o ventre, eles falam mentiras e se desviam. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Nós todos ouvimos corretamente e lemos: os ímpios já são infiéis desde o nascimento. Quem pode mudar isso? Ninguém. Os apóstatas ou infiéis já são os ímpios desde a nascença. Aqueles que são perdoados por Deus podem dizer, como Paulo: quando aprouve aquele que desde o ventre de minha mãe me separou e me destinou, então vemos a diferença gritante. Amados, assim como os caminhos de alguns levam à perdição desde o nascimento, os caminhos daqueles que serão salvos levam ao caminho da vida desde o nascimento, pois eles estão destinados a serem perdoados por Deus, e de fato já o são, mas só percebem isso em um determinado tempo. Também ouvimos isso de uma forma tão maravilhosa do irmão Branham. Ele disse: vocês pensam que nas reuniões de avivamento aqui e lá vocês foram salvos? Ele disse: não é assim. Vocês foram salvos quando o vosso Salvador derramou seu sangue na cruz do Gólgota e pagou o preço. Mas, então chegou a hora, vocês ouviram a palavra e aceitaram a vossa salvação, a salvação da vossa alma. Isso é algo maravilhoso. As pessoas que estão destinadas a serem salvas ouvem a palavra e são salvas. Mas, como está escrito aqui, os ímpios já são apóstatas ou infiéis desde o nascimento, até mesmo desde o ventre. Eles se desviam e falam mentiras. E entre essas pessoas, e aquelas são descritas, tem veneno como o de serpente. Assemelham-se à víbora surda que tapa o ouvido. Pessoas que não estão destinadas a contemplarem a glória de Deus revelam os traços de caráter de Caim, que foi um produto da serpente. E não há necessidade de fazer um grande segredo sobre isso. É simplesmente assim. E ninguém pode misturar essas duas coisas. Existem essas duas linhas e elas permanecerão assim até o fim. Nós vemos isso desde Caim e Abel. Vemos isso com Jesus e Judas. E vemos isso agora, no final, Cristo e o Anticristo. A verdadeira congregação, que é descrita como a noiva do Cordeiro, e a igreja apóstata, que é descrito com alguns títulos em Apocalipse 17. Ambos correm lado a lado até o final. Não nos enganemos. Isso não deve ser buscado apenas nas igrejas estatais, mas em todos os lugares há ambos, um e o outro. Bem-aventurado o ser humano que encontrou graça diante de Deus, que não carrega veneno de cobra em sua língua. E eu certamente já disse isso aqui antes. Afinal de contas, não há nenhum membro que possamos olhar que se pareça tanto com uma serpente com uma língua. E seria bom para cada um. Vocês todos gostam de olhar no espelho. Façam isso uma vez. E vocês ficarão chocados. Vocês ficarão chocados com o que verão lá. Qual seja, em suas próprias bocas. Olhem para dentro de sua boca e vocês verão que Tiago, ele está certo. A língua é apenas um pequeno membro, mas pode ser incendiada pelo fogo do inferno. No Pentecostes, o fogo de Deus veio e as línguas dos crentes foram purificadas, foram limpas e os crentes foram ungidos com o Espírito Santo. Eles não tinham duas faces, não tinham duas línguas, eles somente tinham uma língua e um rosto. Em seus rostos, a glória de Deus brilhava novamente e com suas línguas e através dos seus lábios vieram os testemunhos dos grandes feitos de Deus. E eu digo a vocês hoje, se está escrito em nossa Bíblia e todos foram enchidos com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem, então leiam um pouquinho adiante ainda. Foi um testemunho dos grandes feitos de Deus. E isso impressionou as pessoas, porque essas pessoas que testemunharam eram, como nós ouvimos tão bem na palavra de introdução, elas mesmas eram a obra de Deus. Vós sois feitura de Deus, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus preparou para aqueles que o amam. Pois essas obras não são suas e nem minhas, elas já foram providenciadas por Deus para você e para mim, para que nós as façamos no nome do Senhor. As pessoas que pertencem a esse grupo divino terão as características de Jesus Cristo. Elas terão suas virtudes, terão sua natureza, terão sua vida em si. Pessoas em quem Deus fez algo, não apenas exteriormente, mas interiormente. E também isso já dissemos repetidas vezes. Precisa começar pela alma. Ó, como estamos cansados dos dias em que tudo vai por cima e por baixo e as línguas já se tornaram quentes. Como estamos cansados todos nós desse tempo, deixe-me repetir e desejamos que Deus, em sua graça, em seu amor, em sua misericórdia divina, desça sobre nós e crie algo totalmente novo em nós. As pessoas que Ele quer usar têm que, primeiramente, terem vivenciado Ele. E tendo ouvido a palavra de Deus tão abundantemente, não deveria ser difícil para nós chegarmos à sua presença com o coração curvado e o espírito humilde e testemunhar calmamente como Pedro fez: Senhor, eu sou um homem pecador. Quem não pode testemunhar assim, ainda lhe falta o conhecimento de quem ele é em primeiro lugar. Mas juntos chegamos a Deus, assim como somos. Não se torne melhores do que vocês são, se vocês quiserem chegar a Deus. Caso contrário, não conseguirão chegar a Ele. Qualquer ser humano que se faz melhor, considera melhor do que ele realmente é, sequer pode se aproximar de Deus, de forma alguma. Cada ser humano tem que vir a Deus como ele é. Se nos tornarmos melhor, não precisamos de sua ajuda mais. E ele nos vê a nossa hipocrisia e diz: isso já é suficiente para mim. Assim, vocês não podem vir à minha presença. Venham assim como vocês são. Mas então saímos da sua presença de forma diferente, como chegamos a ele, como transformados, como pessoas em quem ele fez grandes coisas. Lembrem-se de uma coisa agora. Deus tem pessoas e podemos pertencer a elas que foram destinadas antes da fundação do mundo a contemplar a glória de Deus. E como Paulo podia dizer, como aquele que foi fiel e me separou desde o ventre de minha mãe, quando manifestou sua graça em mim, já separado desde o ventre da mãe, escolhido desde a eternidade e determinado, mesmo que desejássemos descer, não podemos. Estaremos lá onde pertencemos. E Deus colocou esse desejo tão profundamente dentro de nós. Podemos dizer com Jó, com calma e confiança: verei a Deus, eu sei que o meu Redentor vive. Embora eu esteja totalmente destituído de minha carne, ainda assim contemplarei aquele que se levantará por último sobre o pó da terra. Em vista desse fato divino da eleição e predestinação, deve ser possível confrontar toda a dúvida, incredulidade e descansar em Deus em todas as circunstâncias e em todas as situações e estarmos sempre novamente conscientizados: Senhor, Tu me escolheste desde antes da fundação do mundo e já quando nasci nesse mundo, Tu me destinastes a nascer de novo e entrar naquele outro mundo. Eu te agradeço por isso e louvo o teu santo nome. E então o diabo pode pintar o inferno na parede. Então fazemos como Lutero: joga o tinteiro lá na parede e não se vê mais nada, somente uma bela mancha. Amados, nosso Deus é um Deus fiel. Não estamos lidando com pessoas e com as suas promessas, para não usar a palavra promessa, ela pode ser usada de uma forma ou de outra. Há muitas pessoas que fazem promessas e outras fazem, mas com Deus são de fato promessas, eu sou grato por isso. As promessas de Deus permanecem. Elas não vacilam eternamente. Sangrando, Jesus selou o que ele promete em sua palavra. E então podemos dizer tranquilamente: os céus e a terra podem arder, as colinas e as montanhas podem desaparecer, mas aquele que crê encontrará. A sua palavra permanece eternamente verdadeira. E todo o inferno pode vir de ponta cabeça. E o diabo pode se enfurecer como quiser. E essa é a causa de sua raiva? Porque nós escapamos dele para sempre? Se esse não fosse o caso, oh meu Deus, ele regeria o coral para nós e faria de tudo para que tudo corresse bem. Mas, pelo fato de termos escapado dele para sempre, pela graça e misericórdia de nosso Deus, ele ataca. Por que Abel teve que morrer? Porque todos os profetas tiveram que ser mortos, apedrejados e assassinados? E então nosso Senhor veio e sofreu a amarga morte da cruz. Por que todo esse sangue teve que fluir? Satanás é o Deus desse mundo. E ele fez a sua parte e temos que dá crédito, ele fez a sua parte, não de forma ruim. Ele bagunçou tudo, incitou ódio, criou inimizade. Isso temos que atestar dele. Mas nós não ficamos parados nisso. Nós queremos dar a glória ao nosso Deus e agradecê-lo pelo fato de que o povo do Senhor foi tirado dessa inimizade e que foi colocado na reconciliação com Deus e, portanto, na reconciliação uns com os outros. Um verdadeiro crente, não importa quanto ele se esforce para odiar, e se ele fosse colocar em prática, mesmo assim viria um sorriso em seu rosto, e ele não seria capaz de fazê-lo. Ele tem uma natureza diferente. Todos são assim como Deus os criou. Eu quero dizer agora, ou os criou novamente ou não. Um ser humano que recebeu um novo ser, ele primeiro teve que entregar o antigo à morte. E de uma fonte não poderá vir o doce e o amargo. Isso não é um consolo para vocês, o que eu li no Salmo 58, mas deve, no entanto, dar a vocês, de uma vez por todas, a convicção, ou na convicção, ainda a fortificação de que Deus tem pessoas que Ele sabe, algumas vão para a destruição e outras para a glória. E se está escrito aqui, os ímpios são apóstatas ou infiéis desde nascença, Paulo contrasta isso com o fato divino e diz: aquele que me separou desde o ventre de minha mãe para isso. Não é isso algo maravilhoso? Que hoje isso possa se tornar profundamente consciente em nossa alma, que nós pertencemos à semente de Deus, às pessoas que foram escolhidas antes da fundação do mundo e separadas desde o ventre da mãe para serem propriedade de Deus. E aqui está adiante, já desde o ventre materno, os mentirosos se desviam. João escreve: eu quero que vocês saibam que nenhuma mentira tem a origem na verdade. E graças a Deus que nos revelou a palavra da verdade, de toda a verdade, de forma tão maravilhosa nesses últimos dias. Eu gostaria de resumir o significado e o propósito da revelação divina de sua palavra em algumas frases. Em primeiro lugar, não foi revelado para que nós falássemos sobre isso, ou discutíssemos sobre isso, ou interpretássemos. Deus tornou sua palavra viva, tornou-a uma realidade e a revelou a nós com o propósito supremo de sermos santificados na verdade, por meio da verdade. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. A mensagem do fim dos tempos, a palavra de Deus revelada, foi dada à congregação para que fosse santificada na verdade pela verdade, para que possamos contemplar a face de nosso Deus. E qualquer pessoa que faça da palavra revelada algo diferente, a não ser esse significado divino, que tenha compreendido isso, ele não entendeu do que se trata, e ele vem sem autorização em um ofício que não lhe foi confiado por Deus. Que o Senhor nos abençoe a todos e que nos fortaleça, e como um pai para seus filhos, que Ele fale paternalmente com todos nós. Oh, se pudéssemos ouvi-Lo de fato acusticamente agora, o que Ele diria? Quais seriam as palavras? Talvez a primeira coisa que Ele nos diria seria: não temais. Isso Ele diz repetidas vezes: não temais. E Ele diz também: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele também disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a congregação, porque ela está fundamentada na revelação de Jesus Cristo, na revelação da palavra e do Espírito. A congregação do Senhor é a obra de Deus aqui na terra. Vamos nos deixar encaixar, vamos nos tornar parte integrante da congregação do Deus vivo. Diga hoje, seja em voz alta ou em silêncio, seja em seu coração ou com os lábios: Senhor, eu te agradeço por tu teres me eleito desde antes da fundação do mundo, ter me escolhido e predestinado para contemplar a tua glória. E eu te agradeço por me teres separado. Já quando eu vim a esse mundo, tu me separaste e determinaste que eu fosse levado para aquele outro mundo. E quando deixarmos essa casca mortal, temos um edifício, um corpo que Deus já preparou. Oh, vamos hoje, apesar de todas as coisas que possam acontecer ao nosso redor, possamos dar graças ao nosso Deus devidamente. Se todos apenas tivessem se lamentado e reclamado quando as coisas iam mal para eles, quem ainda teria tido tempo para louvar a Deus? Vamos, se Deus ajudar e Ele quer, em todas as situações, vamos agradecer-Lhe por tudo. E então, Ele poderá nos abençoar da riqueza da Sua graça. Louvado e glorificado seja o Seu maravilhoso e glorioso nome. Agora, mais uma pergunta. O Senhor abriu o coração da Lídia. Ele fez com você hoje também? Então, agradeça a Ele e louve-O de todo o coração. Amém. Vamos nos levantar. Irmão Russo ainda virá e orará. Pai Celestial, nós te agradecemos do fundo dos nossos corações por Teu poderoso falar também nesta hora da manhã. Não são palavras de um homem, mas ouvimos as Tuas palavras, ó Deus. Senhor, Tu falaste conosco, Senhor, como um pai fala com seus filhos, Senhor. E Tu queres nos ajudar, Senhor, em todas as situações em que formos colocados. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por falares assim, ó Senhor, mas também Tu, Senhor, estás também a nos encontrar em todas as situações e ser o nosso socorro, ó Senhor. Nós não podemos fazer outra coisa a não ser Te dar a gratidão, a honra e a adoração, Senhor, pois Tu és maravilhoso. Sim, Senhor, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, Tu já nos viste e pagaste o preço por nós, nos vivificaste. Louvado seja o Seu glorioso nome. Nós Te adoramos juntos, Senhor, dos nossos corações, de todas as nossas bocas. Senhor, nós trazemos a gratidão e a honra por isso. E não queremos esquecer do que Tu fizeste por nós, especialmente nesses últimos tempos. Tu pensaste em nós, Senhor, quando tudo estava indo por cima e por baixo, Senhor, mas Tu cuidaste do Teu povo e Tu falas com o Teu povo de uma maneira maravilhosa. Senhor, as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz e elas Te seguirão, Senhor. Tudo se tornará revelado. quem é a tua ovelha e quem não é, Senhor. Ó Senhor, todas as coisas ficarão reveladas que estão no coração, sejam boas ou más, Senhor. Louvado seja o teu maravilhoso nome. Mas conceda-nos graça a todos nós. É a minha íntima oração. Abençoe a todos que vierem. Abençoe meus irmãos, minhas irmãs. Abençoe todo o teu povo, Senhor. Também nesta manhã, Senhor. Nós te adoramos. Abençoe e salve ainda o que ainda se deixa salvar, Senhor. Eu te adoro e louvo o teu glorioso nome. Aleluia. 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 Amém.